No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje vai falar sobre o seguinte assunto. A gente vai falar sobre a reunião do L20, as atividades já começaram nessa terça-feira. O L20 é um grupo de engajamento do G20 social. O G20 todo mundo conhece, é o grupo que reúne as 20 maiores potências, as 20 maiores economias do país. E o L20 é um grupo de engajamento que justamente insere as pautas da classe trabalhadora nas discussões e decisões do G20. A CUT está em Fortaleza participando dessa reunião do L20, é o que a gente vai saber hoje, nessa edição do Jornal da CUT. A partir de agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, então começou na manhã dessa terça-feira, em Fortaleza, no Ceará, o encontro do L20, o Labor 20. Labor, para quem não sabe, é trabalho em inglês, né? Laboro. Na verdade, é a tradução. É um grupo de engajamento que trata das pautas da classe trabalhadora e que faz parte do G20 social. Na abertura, o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, reforçou que as decisões econômicas e sociais do mundo têm de atender aos interesses dos trabalhadores. Ao falar da importância do L20, ele citou que o grupo é fundamental para se estabelecer um posicionamento dos trabalhadores nas decisões econômicas e sociais no mundo que contemplem a classe trabalhadora. Só para a gente poder contextualizar, entender o que é o L20, o que é o G20 social, e o que é o G20. G20, então, como a gente já disse no início dessa edição do Jornal da CUT, G20 é o grupo que reúne as 20 maiores potências ou as 20 maiores economias do mundo. Na verdade, são 19 mais dois grupos regionais, né, de economias. Então, o G20 tem essa função, né, de discutir, enfim, deliberar sobre diretrizes para os rumos da economia, comércio entre países e etc. O G20 social já é uma outra instância. Ela foi criada em 2008 pelo presidente Lula na época. O G20 social, ele faz o quê? Ele traz as lideranças de países para discutir as questões relacionadas justamente às causas sociais, não é? E o L20 é um dos grupos desse G20 social que trata do trabalho. Então são vários grupos, né? São 13 grupos ao todo. Então tem o grupo de mulheres, tem o grupo de juristas, tem o grupo de ministros, tem vários grupos, grupos da juventude, grupos de startups, vários grupos, inclusive o L20, que trata das pautas da classe trabalhadora. Entendido isso, a gente fala sobre a mensagem de Sérgio Nobre. Ele comemorou a participação dos trabalhadores no G20 social por meio do L20, exaltando a participação de lideranças, como os presidentes das demais centrais sindicais brasileiras, delegações de entidades internacionais que representam os trabalhadores, além do ministro do Trabalho e Emprego nessa abertura, Luiz Marinho. O L20 é formado pela CUT no Brasil, mais as centrais sindicais, além de entidades que representam os trabalhadores, que são desses países que formam o G20. Então, o presidente da CUT disse o seguinte: estou muito feliz em participar da abertura desse evento tão simbólico, importante e prestigiado. É fundamental esse encontro porque hoje, infelizmente, os organismos multilaterais, como a ONU, por exemplo, estão fragilizados. E nesse ambiente, o G20 assume um papel ainda muito mais relevante. Mas a gente vai ouvir a fala do próprio Sérgio Nobre, que mandou essa mensagem também pelas redes sociais. Vamos ouvir, então, o presidente da CUT, Sérgio Nobre.
Muito feliz de ter podido participar da abertura desse evento tão simbólico, tão importante, prestigiado. Estiveram aqui presentes os presidentes de todas as centrais sindicais, o ministro Luiz Marinho, muito representativo, com delegações internacionais de várias partes do mundo. E é fundamental esse encontro aqui no Ceará, porque hoje, infelizmente, os organismos multilaterais, como a ONU, por exemplo, está muito desacreditada, muito fragilizada. E nesse ambiente, o G20 assume um papel ainda muito mais relevante. Nós temos clareza de que o G20 precisa ter uma participação muito forte dos movimentos sociais, do movimento sindical, e a pauta social tem que estar presente. Então esse encontro aqui, ele com certeza será fundamental para a gente reafirmar o compromisso com a paz e pelo fim das guerras no planeta, pela preservação do meio ambiente e a sobrevivência do nosso planeta, os direitos sociais, os direitos trabalhistas e principalmente a defesa da democracia. porque sem a democracia a gente não estaria aqui. Então, foi uma abertura e um evento muito vitorioso.
Bom, essa foi a mensagem de Sérgio Nobre nas redes sociais. Na mesa de abertura, Sérgio Nobre também fez uma breve contextualização do momento atual brasileiro, falando sobre a luta pela democracia que teve na eleição do presidente Lula em 2022, seu momento principal. Ele disse na mesa de abertura: estamos felizes de receber o L20 em clima de democracia. A CUT, só para lembrar, ela faz parte da organização do L20 lá em Fortaleza. Todos sabem, disse o Sérgio Nobre, quanto foi difícil enfrentarmos as eleições de 2022, que foi a mais dura de nossa história contra a extrema-direita. E a gente venceu por muito pouco e elegemos Lula pela terceira vez. Mas a vitória que tivemos em 2022 não significa que a democracia está consolidada, porque a extrema-direita venceu em estados importantes e fez maioria no Congresso Nacional. Ele disse que será um desafio a reconstrução no país. E ainda relembrou que nos 7 anos em que a extrema-direita esteve no poder no Brasil, houve uma destruição verdadeira do Estado. Não só na estrutura, como também de direitos sociais e trabalhistas. Também uma tentativa de destruir o movimento sindical. Já o secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa, na abertura defendeu que o papel do L20 no G20 é importante, e é importante usar a influência da cúpula para pautar as crises que envolvem os trabalhadores em todo o mundo, não somente aqueles que vivem nos países que compõem o G20. Ele disse: temos que olhar para os trabalhadores que atuam nos países que não estão no G20. Eles são os que mais sofrem com os impactos das políticas e decisões do G20. Essas crises que estamos discutindo aqui atingem muito mais esses países. Portanto, precisamos avançar com a nossa agenda, com as nossas pautas, com um olhar para o mundo todo. Um dia antes do início das atividades, as entidades que compõem o L20 entregaram aos ministros de Estado e presidentes de bancos centrais dos países que compõem o grupo um documento com diretrizes que norteiam as pautas da classe trabalhadora. Entre elas, promover empregos decentes com direitos e salários dignos, abordar a informalidade, avançar para a proteção social universal e assegurar uma transição energética justa, negociada com os parceiros sociais. Para o ministro Luiz Marinho, os sistemas indicados são uma síntese poderosa das preocupações e aspirações de trabalhadores em todo o mundo. Na avaliação do ministro, atualmente no Brasil, no novo mandato do presidente Lula, já foi possível estabelecer uma política de valorização do salário mínimo, aprovar a legislação de igualdade salarial entre homens e mulheres, que teve recentemente seu primeiro relatório de transparência publicado, e o envio de um projeto de lei ao Congresso que vai garantir direitos, proteção previdenciária e condições seguras de trabalho para quem trabalha nas plataformas digitais. Marinho disse: fizemos tudo isso ao contrário do que previam os ditos especialistas, como a criação de novos empregos. Houve aumento do emprego formal no Brasil. Para Marinho, como um governo voltado às pessoas, especialmente aquelas que mais precisam, há o dever e a responsabilidade de lutar por um futuro melhor para todos. Então Marinho pontuou: precisamos nos unir, fortalecer e escutar todas as vozes e defender os direitos de todos com determinação e coragem. Marinho avalia ainda que somente assim vai ser possível construir uma sociedade mais justa, sustentável e inclusiva para gerações presentes e futuras. Bom, esse documento que a gente falou agora, né, que o Marinho cita, é um documento que tem essas diretrizes, que foram definidas como prioridades para a classe trabalhadora nas discussões do G20. Esse documento ainda pleiteia recursos financeiros a serem destinados a ações sociais nos países, nos mais diversos segmentos, entre eles a representação dos trabalhadores. Representante da CUT no encontro em questão, o secretário adjunto de comunicação da Central, Tadeu Porto, ele representou a CUT, inclusive no encontro em que o documento foi entregue. Ele afirmou que o documento traz diretrizes claras sobre as metas a serem atingidas em defesa dos trabalhadores a serem incluídas no documento proposta que vai ser entregue aos líderes mundiais do grupo na cúpula do G20, que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro. Então, só para a gente explicar novamente, o que acontece é que agora esses documentos, essas diretrizes, essas discussões vão fazer parte de algumas decisões, né, alguns apontamentos, na verdade, que vão para o G20 social, que antecede a reunião do G20. Né, o G20 Social e o G20, então, acontecem, as cúpulas desses dois grupos acontecem em novembro no Rio de Janeiro. E a intenção é incluir as pautas da classe trabalhadora nas deliberações do G20. Quando eles vão decidir lá sobre o que fazer com economias, né, quais serão os rumos, etc., tem que ter ali a pauta da classe trabalhadora, e é justamente tudo isso que está sendo feito agora, discutido agora para ser inserido nessas decisões do G20. Então é assim, olha, não vai só discutir lá, né, os líderes de Estado, não vão só discutir lá a economia, mas vamos discutir também aqui, vamos deliberar, vamos ter aqui metas para a classe trabalhadora, enfim, para os grupos minorizados, enfim, para toda a questão social. O Tadeu disse que essa proposta, né, que foi entregue ontem, é clara, de promover empregos justos e diminuir a informalidade, de promover uma proteção social universal para a classe trabalhadora, e que a economia entre num modo de transição energética justa que inclua os trabalhadores e toda a sociedade nesse diálogo. Para o dirigente, o G20 Social, que começou no Brasil, repito, por iniciativa do presidente Lula em 2008, já é uma grande conquista. Ele disse que o G20 Social representa um avanço importante porque, por meio de seus grupos de engajamento, coloca a sociedade e os trabalhadores em diálogo e participação nas decisões dos chefes de Estado durante o G20. E é isso que acreditamos que seja o ideal, ou seja, uma sociedade onde os trabalhadores possam ter voz para construir políticas públicas de verdade. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.